No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre origem e história dos preconceitos no Brasil. Segundo dados do Datafolha, publicados agora em 2019, um em cada três brasileiros diz que já sofreu discriminação por conta de sua classe social. Além disso, outros números assustam, pois 28% dos brasileiros já foram discriminados pelo local onde moram, e 26 por causa da sua religião e 24 pelo seu sexo. Segundo o Datafolha ainda, cresceu o número de pessoas vítimas de alguma forma de preconceito. Para falar sobre o tema, nós convidamos dois especialistas na área. Convidamos Silvia Duarte Dantas, ela é psicóloga, psicanalista e psicoterapeuta intercultural, que também coordena o grupo de pesquisa Diálogos Interculturais no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e também é professora da Unifesp no campus aqui de São Paulo. Boa tarde, Silvia, tudo bem?
Boa tarde, prazer estar aqui.
Silvia, qual é o trabalho desenvolvido por vocês dentro desse grupo de pesquisa dos Diálogos Interculturais?
Então, Diálogos Interculturais é um grupo interdisciplinar, formado então por profissionais, né, pesquisadores, professores de diversas áreas, mas o tema do grupo é justamente o estudo do contato entre culturas, né? Então, eu como psicóloga social, psicanalista e intercultural, eu estudo as implicações psicológicas do contato entre culturas, né? O professor Paulo Fará, como linguista e especialista em cultura árabe, né? Inclusive foi dar uma aula no nosso curso de especialização na Unifesp sobre a questão árabe e inclusive mencionando, né, a islamofobia que a gente está lidando hoje, né? A professora Elígia Ferreira, que da área de letras, né, especialista também em autores migrantes, e também Luiz Gama, né, que foi um grande defensor, né, um dos nossos representantes aí da história brasileira em relação à questão negra e da abolição, e pouco ainda conhecido, né? A Maura Veras, que é socióloga e trabalha a questão, né, no espaço urbano da segregação, e nisso, né, como os imigrantes também chegam e são colocados em espaços de segregação, né?
Perfeito. Ou seja, é um grupo que procura abarcar todas as formas de preconceito e de segregação.
Sim.
Social.
E só um último, e mais, assim, muito importante, Kabengele Munanga, né, que é uma referência na questão da identidade negra no Brasil.
Perfeitamente. Nós vamos envolver tudo isso no decorrer do nosso programa. E outro nosso convidado é o Vitor Queiroz, professor e doutor em antropologia social pela Unicamp e que se dedica ao estudo da música popular, dos cultos afro-brasileiros e das questões étnico-raciais no Brasil. Boa tarde, Vitor.
Boa tarde. Prazer estar aqui.
Prazer é nosso, Vitor. Como é que é esse trabalho de você de trabalhar com música, com as questões afros e sabendo que no Brasil ainda é muito forte o preconceito racial?
Então, pego do final, exatamente isso. Eu uso a música como uma linguagem, na verdade, para acessar isso, para acessar como, né, pessoas que se identificam e são identificadas como negros ou como, enfim, mestiços, no passado homens de cor, enfim, as classificações variam, como eles se veem, né, e como a sociedade os vê, né? Então é sobre isso, né, que eu trabalho.
Perfeito. E dividindo a bancada comigo hoje no Observatório Terceiro Setor, como sempre acontece às quintas-feiras e hoje às terças, né? Porque o Joel está nas suas merecidas Isso. férias, né? Ele volta quando, Fernanda?
Eu acho terça-feira que vem.
Terça-feira que vem, já estamos aqui com o Joel novamente aqui, ocupando o meu lugar, e eu vou para lá.
Sim.
A gente faz um rodízio aqui com a Fernanda. Fernanda, os ouvintes e os internautas que queiram participar do programa, como é que eles podem fazer?
Bom, primeiro, boa tarde, Franklin, boa tarde, convidados, boa tarde, ouvintes, internautas. Tema muito polêmico, muito triste. Inclusive, eu estava conversando com uma amiga minha esse final de semana, que ela é negra. Minha primeira amiga, a gente é amiga desde os 3 anos de idade. E o triste é como ainda existe o preconceito. Ela falou que estava reformando o apartamento dela e o marido também, que é negro, subiu um prestador de serviço. E quando ele abriu a porta, o cara falou, eu queria falar com o dono. Uhum. Você tá trabalhando aqui também? A gente vai trabalhar junto? Eu queria falar com o dono. Uhum. Ele falou, não, eu sou o dono do apartamento. Uhum. Então, se fosse um branco, o cara teria essa reação. Ela é gerente também, muito triste o que ela falou que passa como gerente. Teve, inclusive, clientes que se negaram a ser atendidos por ela. Então, 2019, uhum. Brasil, muito triste. Bom, vamos chamar vocês para participarem, os ouvintes. Inclusive, tem uma enquete no nosso Facebook se as pessoas já sofreram preconceito. E, por enquanto, está dando que 81% das pessoas que responderam sofreram já preconceito. Também é um dado alarmante, triste e realista, né?
Bom, verdade. Né? E como é que eles podem fazer, os nossos internautas?
Vocês podem participar pelo nosso WhatsApp, 11 95077 1295, vou repetir, 11 95077 1295, ou pelos telefones aqui da rádio, coloco 11, você que está fora de São Paulo, 3289-3580 ou 3253-4845, ou pela live aqui no Facebook, estou esperando a perguntinha e a opinião de vocês.
Isso mesmo, mandem as suas questões que serão respondidas pela Silvia e pelo Vitor. E o programa Como é Preconceito, nós temos que iniciar por uma pergunta até óbvia, né? Silvia, você já sofreu preconceito?
Já. Eu sofri preconceito enquanto mulher e também enquanto brasileira, né? Enquanto latina no exterior. Eu morei muitos anos no exterior. E o fato até de eu ter uma tez morena, né, as pessoas até chegavam a pegar, né, a minha pele para ver, nossa, you're tanned, né?
Que país que você...
Nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos.
Né? E até, assim, fiz pós-graduação, eu morei muitos anos lá e depois também fiz mestrado, doutorado. E como eu ia muito bem nas disciplinas, eles ficavam muito incomodados, né? Mas como que uma sul-americana pode tirar A, né? Nas disciplinas. Então, você vê como é algo aí relacional, né? Mas eu acho interessante a gente falar um pouquinho do conceito do preconceito. O que, que é o preconceito? Né? A gente definir um pouco o que, que é o preconceito. Né?
O que, que é o preconceito, então?
O preconceito, então, é um sentimento, né? Na psicologia social, ele tem uma conotação só negativa. Então, ele é um sentimento assim, de desprezo, de superioridade em relação ao outro. Né? Quer dizer, então, se vê o outro como menor. Agora, e aí até muitas vezes perguntam, então é algo que a pessoa nasce, é inato, né? Não, não é inato, né? O preconceito, ele vem da cultura, né? Através do quê? Dos estereótipos, né? O que, que são os estereótipos? São imagens, né? Generalizações, mas que são reduções, né? Em relação ao outro. Então, faz-se uma imagem em relação ao outro e o outro passa a ser aquilo, né? Então as mulheres são emotivas e os homens, né? Eles são racionais. As mulheres são emotivas, mas a emoção vista como algo de uma fragilidade,
uma,
né?
Coisa
de um
negativa,
sexo,
né?
Né? De uma coisa negativa. Então, assim, é muito importante a gente ter isso em mente, né? No sentido de que se vê a importância que tem, né? Das ideias quando elas são passadas através da mídia, né? Através de, enfim, professores, né, na educação, os livros didáticos, né, as propagandas, enfim, mídia em geral, rádio, tudo isso, né, vão passando muitas vezes estereótipos que fazem com que a experiência, né, que você relatou no início, continuem acontecendo, né? E a experiência que você relatou da sua amiga, sim, é algo cotidiano, né? Muitas pessoas passam por isso diariamente.
Perfeito. E você, Vitor, você já sofreu algum preconceito?
Já, mas tem uma coisa interessante a dizer, né? Porque, bom, enfim, nessa sociedade sou negro, depende também de onde estou, né? Eu sou baiano, na Bahia eu sou menos negro do que aqui. Mas, porque é sempre a questão também relacional, né? Você está lidando aí com identidades construídas e com olhares exteriores, essa questão de estereótipos, então é uma relação, né? E é muito interessante que, assim, eu estudei em escolas particulares e eu era feio. Então, assim, eu não namorava ninguém porque eu era feio. Eu nunca vi me tocar de que eu era feio, na verdade, porque eu não era branco, né? E essa ficha caiu depois. Mas é interessante perceber, por exemplo, que você tem uma série de vinculações aí, então uma série de preconceitos que são também, eles são estruturais, eles vão se juntando, né? Então, o que acontece? Embora seja uma pessoa que não tenha um tom de pele branco, eu tenho um jeito de andar, um jeito de vestir, de uma classe média. Então, assim, eu sou muito menos parado pela polícia do que um outro negro que tem um outro corpo, um outro jeito de vestir, um outro jeito de falar, né? Então, é muito interessante. Isso a gente estava falando também, você tem uma estrutura histórica, né? Você tem, na verdade, essa geração de preconceitos e de ideias, ela é, enfim, vamos falar sobre isso, essa linha histórica, ela na verdade, estrutural. Então, o caso que você estava falando, isso não é um caso individual que aconteceu com sua amiga, é um caso absolutamente estrutural, né? E um preconceito também sustenta outro, são estruturas de relação que vão sustentando uma coisa, né, com a outra. Então, geralmente, essa pessoa que tem um preconceito aqui não tem um só, né? É um cluster.
É verdade, isso. Ela tem, digamos, ela tem a questão da cor, a questão do gênero, e aí passa pela questão física também, a gordofobia que está aí também, né? As pessoas aumentando de peso, acaba tendo também esse preconceito.
Tem uma matéria bem polêmica que está sendo muito vista no Observatório, que é: pessoas com QI baixo tendem a ser mais preconceituosas, diz estudo. Pesquisa canadense associa questões cognitivas à dificuldade de lidar com as diferenças ou com as mudanças. Ah, lembrando, a inteligência não tem nada a ver com o grau de escolaridade.
Exatamente.
Queria que vocês comentassem sobre
isso. Mas olha, vamos fazer o seguinte, eles vão comentar isso mais depois, que agora nós estamos na hora de chamar a Rádio ONU, que é a nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório Terceiro Setor, e nós vamos ouvir a reportagem. ONU dispõe para realizar encontros sobre a Amazônia durante a Assembleia Geral. Quem tem essa notícia, né, que a ONU disse que está disponível para realizar esse encontro, é Ana Paula Loureiro, de Nova York, com as informações sobre esse assunto.
O secretário-geral da ONU anunciou esta segunda-feira que as Nações Unidas estão disponíveis para realizar um evento sobre a Amazônia durante o encontro de alto nível da Assembleia Geral que acontece em Nova York em setembro. Antônio Guterres falou com jornalistas em Biarritz, na França, à margem do encontro anual do G7, que reúne as 7 maiores economias do mundo. O chefe das Nações Unidas explicou que, nesse encontro, os países da Amazônia e todos aqueles que querem apoiá-los poderiam se comprometer com a vontade coletiva da humanidade de preservar esse patrimônio universal, que é absolutamente essencial para o bem-estar da população mundial e decisivo para evitar as mudanças climáticas. Segundo agências de notícias, o G7 decidiu desbloquear uma ajuda de emergência de 20 milhões de euros para a Amazônia. Os recursos serão destinados principalmente para o envio de aviões de combate a incêndios. O chefe da ONU disse que este apoio é muito importante. Segundo ele, existe um forte apelo à comunidade internacional para apoiar os países da Amazônia, agora no combate aos incêndios e depois no reflorestamento, que é essencial para preservar esse patrimônio indispensável da humanidade. A diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente também disse que a agência está pronta para trabalhar com os Estados-membros, incluindo o Brasil, na resposta a esta crise atual. Inger Andersson pediu para os países se unirem e tomarem as medidas necessárias para extinguir os incêndios, impedir o início de mais fogo e proteger a Amazônia em benefício do Brasil e do mundo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Essa foi a Ana Paula Loureiro dando essa notícia. Nós, hoje a Amazônia arde desesperadamente e o governo brasileiro discutindo com picuinhas com a série de outros governos que estão aí com o Fundo Amazônia para poder ajudar no combate ao incêndio, discutindo se recebe ou não recebe. Recebe logo, apaga esse incêndio, precisa, mostra a sua soberania, sabe? Mas de uma forma coerente e consequente. Não com essa palhaçada, desculpe a expressão, mas essa palhaçada que está sendo a condução dessa grave situação que estamos vivendo com o incêndio na Amazônia. Fernanda.
Muito triste, né, Franklin? Infelizmente, a gente está precisando desse dinheiro. O próprio presidente falou que o exército está trabalhando meio período porque não tem nem comida e ainda está fazendo essa picuinha. Ah, se eu receber, pede desculpa. É um absurdo, né, gente? Mas eu vou chamar o intervalo. Antes, eu quero agradecer a audiência São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina. Obrigada pela audiência. A produção vai me atualizando aqui. Vocês que eu não citei o estado, já eu cito. Já tem perguntinhas para os convidados, mas antes eu vou dar um recadinho e na volta a gente volta com a pergunta de vocês. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto, 107,9 FM. Ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Na volta, perguntinha dos internautas.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Ouça agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. As queimadas na Amazônia foram um dos focos do último encontro do G7, evento que reuniu líderes dos Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Japão, Itália e Canadá. Como resposta imediata para essa questão, os líderes do bloco irão providenciar 20 milhões de euros, cerca de 91 milhões de reais, para combater os incêndios. Os recursos serão destinados principalmente ao envio de aviões Canadair do combate a incêndios. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. O meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre origem e história dos preconceitos no Brasil, com a psicóloga Silvia Duarte Dantas e o antropólogo Vitor Queiroz.
Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou.
Ao fundo, ouvimos a música Canto das Três Raças, na voz da inesquecível, da imortal Clara Nunes. A música fala sobre a luta e o sofrimento das classes discriminadas durante toda a história do Brasil. A letra fala sobre a escravidão de índios e de negros, a resistência dos inconfidentes e a luta desses povos pela liberdade do nosso país. Agora nós vamos ouvir a coluna de Infância, Juventude e Diversidade com a jornalista Bruna Ribeiro.
Menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo.
A conversa sobre a origem dos preconceitos no Brasil me fez lembrar uma história muito interessante retratada no livro A Roda da Vida, de Manuel Filho, lançado recentemente pela editora Panda Books. A obra conta a história de Aparecido, deixado pela mãe ainda bebê em uma roda dos expostos. Ele passa a vida enfrentando preconceito por ter sido abandonado. Vocês sabem o que foi essa tal roda dos expostos? Em São Paulo, de 1825 a 1961, na Santa Casa de Misericórdia, bebês eram deixados em uma roda de madeira por pais que não podiam criá-los por alguma razão. Essa prática se repetiu em vários lugares do mundo. Tratava-se de uma caixa dupla de formato cilíndrico instalada nos muros das instituições de caridade. Com uma janela aberta para o lado externo, a caixa recebia a criança após o cilindro ser rodado para o interior dos muros. A roda dos expostos diz muito sobre a desproteção da infância. O período de funcionamento em São Paulo coincide com a escravidão no Brasil. A Lei do Ventre Livre, em 1871, é reconhecida pelos especialistas como uma das políticas responsáveis pelo surgimento de crianças em situação de rua, uma vez que muitas delas ficavam distantes dos pais. Mesmo após a suposta abolição, em 1888, as famílias ficaram totalmente desamparadas. Em uma conversa com o autor do livro, ele me disse: "A verdade é que naquela época, a criança era o que você tinha na sua casa. O que estava na rua era menor." De fato, o estigma de meninos e meninas em situação de rua foi legitimado pelo Estado por muitos anos por meio do Código de Menores. O rompimento legal dessa ideia só veio com o Estatuto da Criança e Adolescente nos anos 90. O problema é que mudamos a lei, mas não mudamos a cultura. Ainda não superamos o preconceito contra os mais vulneráveis. Eu sou Bruna Ribeiro e encontro vocês na minha próxima coluna sobre infância, juventude e diversidade. Até a próxima.
Menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira.
Assim nós tivemos a coluna de infância, juventude e diversidade com a Bruna Ribeiro, jornalista e colunista aqui do nosso Observatório Terceiro Setor. E na coluna dela tem uma frase que eu gosto de pensar, uma frase do que os nossos colunistas falam. Ela diz assim: mudamos a lei, mas não a cultura. E essa mudança de lei, não de cultura, acaba remetendo àquela questão que nós deixamos em aberto, Fernanda, no outro bloco do programa, né? Que era a matéria que saiu publicada no Observatório. Você podia relembrar para as pessoas,
claro,
que estão
que
sintonizando
de chegar...
agora?
Pessoas com QI baixo tendem a ser mais preconceituosas, diz estudo. Um estudo canadense foi feito, eu vou até ler aqui, ó, nossos resultados sugerem que as habilidades cognitivas desempenham um papel crítico, embora desvalorizado, no preconceito, diz a publicação.
Então, Silvia, como é que a gente pode repercutir? Você que é psicóloga, isso, tem essa ligação direta, o QI baixo com o preconceito?
Olha, é difícil comentar um estudo que a gente não sabe como é que ele foi feito, né? Qual que é a metodologia...
Sua experiência do seu dia a dia.
Pela minha experiência, a gente vê que pessoas até com QI muito alto são muito preconceituosas também, né? Então, eu acho um pouco delicado, né, a gente atribuir preconceito a baixo QI, quando, na verdade, a gente vê que o preconceito, ele, na verdade, ele é um instrumento muito importante da dominação, né? Ou seja, então, para se manter, né, uma classe subalterna, você faz uso do preconceito, né? Então é interessante, porque o programa chama Origem dos Preconceitos no Brasil, e até um internauta perguntou: ah, mas isso não vem desde dos europeus? É verdade, né? Quer dizer, o Brasil, a gente, na minha época eu aprendia que o Brasil tinha sido descoberto. Não, o Brasil foi invadido, né? Quer dizer, essas terras foram invadidas, haviam nações que aqui viviam.
Ou conquistado, né? Como o pessoal da América e Espanha costuma registrar, né?
O Diego Henrique: tivemos grande influência da Europa, algumas boas, outras ruins. O preconceito não vem de lá? Essa é a pergunta.
Exato.
Que a gente estava falando em off aqui para o...
Exato. Então, quer dizer, há uma imposição, né? Inclusive foi mencionada a questão da cultura, né? Quer dizer, há uma imposição de uma cultura como sendo a mais civilizada, como sendo a superior, né, a cultura europeia. E isso está presente até hoje, né? Quer dizer, isso está presente nos ambientes acadêmicos, nos ambientes empresariais. Isso está, você liga a televisão, as imagens são essas, né? Quer dizer, a gente começa a ter, então, movimentos que começam a, já são muito antigos, mas começam a ter maior visibilidade agora, né? No sentido de mostrar a nossa diversidade, que é riquíssima, né? E essa é a riqueza do Brasil, né? Mas ela é vista como, enfim, isso tem, é uma questão estrutural, né? Como falou o Guilherme, enfim, tem vários intelectuais que escreveram sobre isso, inclusive influenciados pelo racismo do século XIX, né? Então viam a nossa mestiçagem como algo da nossa inferioridade, né? E nós somos uma população, de grande parte, população negra, né? Formada de pretos e pardos. E nós não sabemos, né? Nós não nos conhecemos e não sabemos quem somos, porque a gente fica olhando para cima, né? Fica olhando para o norte como sendo o parâmetro.
Eu tenho um dado interessante para ser dito, eu já passo a palavra aqui para o Vitor Queiroz, repercutir também essa questão do QI. O Brasil é fora da África, o maior país negro do mundo e, se contar com a África, o segundo país. Vitor, com esses dados, inclusive, né, você disse que vem da Bahia, né? Bahia, que é um dos estados brasileiros que tem uma grande predominância da população negra, né? E essa questão levantada nessa pesquisa que foi feita de que o preconceito está vinculado à questão do QI, que baixo QI é maior preconceito.
Então, também eu vou sair pela tangente dessa questão, exatamente porque eu acho que, ao invés de focar, né, numa questão individual, né, você é uma questão individual ou moral, né, o preconceito, você é uma pessoa boa ou ruim, né, acho que não é bem por aí, né, porque você tem exatamente é estrutural e histórico. Lembrando, por exemplo, né, até 1822 a gente era América Portuguesa, né? A gente fazia parte de Portugal, era uma colônia. E nessa colônia existiam, enfim, ordenações, né? Filipinas, né? Antes, manuelinas e tal. E você tinha isso absolutamente codificado. Você tinha uma sociedade em que, ainda não era uma sociedade de classe, mas uma sociedade em que você tinha um defeito mecânico. O que é defeito mecânico? Você trabalha com as mãos. Isso te, né, impedia de ocupar uma série de postos. Você não podia, enfim, exercer um cargo político se você tem um avô sapateiro, né? E essa mesma legislação tinha... não é nenhum preconceito de religião, assim, era absolutamente estabelecido que, assim, você tem uma ideia de sangue puro ou sangue impuro, né? E sangue impuro é se você é, enfim, indígena ou de outra religião. Desde, né, era um padroado católico, né? Se você é protestante ou muçulmano ou qualquer outra coisa, você imediatamente é sangue impuro. Então você não podia ser padre, você não podia ser, enfim, ocupar nenhum posto oficial, né, nessa sociedade. Então, assim, os cortes já estavam dados, né? O que acontece hoje é isso, tem essa mudança legal. Esses cortes não estão mais na lei, na legislação, né? Não tem dizendo assim, olha, se você é filho de indígena, você não... Mas isso continua operando, né? A gente continua tendo esses mapas mentais, né? A gente fala, olha, essa pessoa não deveria estar aqui, né? Então é isso, a gente tem essa população negra.
A pesquisa canadense associa questões cognitivas à dificuldade de lidar com as diferenças ou com mudanças, para deixar bem claro. Eu já vou para mais uma pergunta de uma internauta, Natasha Vasquez, de São Paulo. Muitas pessoas falam que o Brasil faz parte do mundo e cultura ocidental, mas o próprio mundo ocidental não tem preconceito com a América Latina e com o Brasil?
Sim. O próprio mundo ocidental não considera o Brasil como um país do Ocidente, né? Então você vai para a Europa, né? Enfim, você vai para a América do Norte. Assim, nós não somos vistos como parte do mundo ocidental, mas a nossa cultura é ocidentalizada, né? E nós queremos nos ver como sendo muito europeus, né? Ou a cultura norte-americana como sendo muito próxima, né? Quer dizer, isso se ouve muito, né? Então é uma distorção, né, do que de fato se passa.
Agora, se esse país aqui não é ocidental, o que é, né?
É América Latina.
E América Latina é do mundo ocidental, né? Bom, mas enfim, é o preconceito, né? O preconceito, as últimas consequências.
Me lembrou, né? Uma vez teve estavam sobrevoando e viram numa piscina, eu não me lembro, acho que foi no sul, eu não me lembro o estado agora, que vai fazer uns anos, um símbolo nazista. E a Polícia Federal começou a investigar, a puxar o e-mail. E um dos e-mails, ele tentou entrar em contato com os nazistas da Alemanha, lá. E eles responderam: olha, você é latino, sangue sujo, não queremos saber de você, como assim? Jamais. Então, assim, foi um preconceito em cima do preconceito, assim, surreal. Daí a Polícia Federal falou: já, nem eles querem saber porque o cara é brasileiro.
Está acontecendo agora, né, com os Estados Unidos, o Trump. Então, uma série de brasileiros que embarcaram nessa onda, né?
Triste, infelizmente.
E agora eles mesmos que embarcaram nessa, né, de apoiar essas políticas, eles mesmos estão sofrendo na pele.
Exatamente.
Nossa, mas eu estou me dando mal porque agora o presidente dos Estados Unidos não quer, né, me ver, né,
como brasileiro aqui, é latino, né? Quer dizer, é latino de fato, né? Mas eles acham que não, né? Que latino é só quem fala espanhol, quem fala português não. É da península, é assim, da Península Ibérica, é latino, não tem por onde. Fernanda, nós estamos, já a produção já pediu
intervalo. Eu só quero agradecer a Regiane Barros, Arapiraca, Alagoas. Obrigada, Regiane, pela audiência. Estou esperando aqui sua perguntinha, só mandando onde era. E a Evangela Moraes: pessoas não nascem preconceituosas, elas se tornam. Depois a gente pode debater isso depois do intervalo. Mas eu queria falar para vocês, o nosso canal do YouTube, se inscreve. A Silvia falou bem do Luiz Gama, a gente tem o quadro Você Conhece, onde a gente conta histórias de personagens que fizeram a diferença na história e são poucos reconhecidos. Tem Luiz Gama, Maria Firmina, José do Patrocínio, Aquatune, que era avó do Zumbi dos Palmares. Histórias maravilhosas de verdadeiros heróis brasileiros, que são poucos reconhecidas. Em 2 minutinhos você conhece, além das nossas palestras, todos os nossos programas de TV estão lá. Então entra lá no Observatório 3 Setor e aí se inscreve no nosso canal do YouTube. E na volta a gente volta com a perguntinha dos internautas aqui do WhatsApp e do Facebook. Aguarde.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Permaneça humilde, não perca a fé. Não se esqueça de onde você veio e quem você é. Respeite as pessoas como elas são. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais, irmão. Ensina meu pensamento a não julgar. Guardar ódio é deixar o mal entrar na sua.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre origem e história dos preconceitos no Brasil, com a psicóloga Silvia Duarte Dantas e o antropólogo Vitor Queiroz.
Raiva no meu coração. Mas tudo passa, as pessoas mudam, mas nossas histórias e o bem que foi feito valem mais do que a glória ou qualquer dinheiro no final.
Estamos ouvindo Raízes com o grupo Maré. A música fala sobre respeito e empatia. A letra sugere ao ouvinte rever seus pensamentos e aprender a respeitar o próximo do jeito que ele é. A principal mensagem da música é que todos temos nossos sonhos, nossas lutas, nossos momentos de paz, e quando choramos, nossas lágrimas caem iguais à de todo mundo, pois todos somos humanos.
Seja verdadeiro e faça coisas boas, seja tolerante, não perca fé nas pessoas, pois todos nós.
Agora chegou o momento da coluna Falando em Cultura.
Falando em Cultura.
Eu pensei em me entregar, meu amor, meu coração, meu carinho e muito mais. Mas parei por um instante, pensei mais dois minutinhos e voltei um pouco atrás. Recordei que no passado você esteve ao meu lado.
Ao som da música de abertura da série Os Normais, iniciamos a coluna do Falando em Cultura, prestando uma homenagem a Fernanda Young, autora da série, que morreu neste último fim de semana aos 49 anos. Fernanda foi escritora, roteirista, apresentadora e atriz, dona de grande criatividade e muito humor. Além da série Os Normais, que a gente ouve a música de abertura ao fundo, também escreveu Os Aspones, Minha Vida, Minha Nada Mole Vida, Super Sincero, Como Aproveitar o Fim do Mundo, além de muitas outras séries e dezenas de livros. Fica aqui a nossa homenagem a Fernanda Young.
Não quero e nem preciso.
O destaque de hoje do Falando de Cultura vai para a História da Poesia Visual Brasileira, exposição que acontece no Sesc Bom Retiro e dá uma panorâmica dessa expressão artística. As obras apresentadas fazem parte do acervo do poeta e pesquisador Paulo Bruschi. Além da exibição dos poemas, a exposição apresenta cartazes, fotos, livros, catálogos, revistas, jornais, cartas e vídeos. Essa mostra é dedicada a dois grandes poetas do experimentalismo brasileiro, Vladimir Dias Pino e Vicente do Rego Monteiro. Também são homenageados outros poetas, como Edgar Braga, Falve Silva, Ney de Sá e Pedro Xisto. A curadoria é do Paulo Bruschi, o Yuri Bruschi e do Adolfo Montejo Navas. História da Poesia Visual Brasileira, no Sesc Bom Retiro, Alameda Nottmann, 185. Entrada é gratuita e vai até dia 8 de setembro.
E você é doida demais, doida, muito doida, você é doida demais.
Hoje o Observatório Terceiro Setor trata de origem e história dos preconceitos no Brasil. E os nossos internautas, nossas internautas e ouvintes já estão enviando muitas questões para cá. E a Fernanda vai falar algumas delas para a Silvia e o Vitor responderem.
A Regina Santos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, existe racismo reverso?
Silvia.
Então, racismo reverso, né, na verdade, não existe enquanto racismo, né? Ele vai existir uma reação a um racismo que é, né, estrutural, enfim, essa sociedade, nós fazemos parte de uma sociedade racista em que as pessoas, né, negras e pardas cotidianamente, né, sofrem discriminação. A discriminação é a ação do preconceito, né? Então, assim, elas são barradas para entrar em determinados lugares, né? Há, então, quer dizer, uma separação geográfica de espaço, né? Comumente você vai num restaurante de classe média, né? E você olha e você vê só pessoas brancas, né? E se uma pessoa negra adentra, né? Quer dizer, ela é olhada com um olhar de desconfiança, né? Quer dizer, então, questão dos empregos, né? Quer dizer, a gente vê né, a população negra não ascende como ascende a população branca, né? Não ocupa os cargos de maior chefia, né? É, o nosso único... nós tivemos um presidente negro, né? Mas que foi embranquiçado, né? É, Nilo Peçanha.
Nilo Peçanha. O escritor
da... E aí é interessante, até tem um quiz, né, naquele site BuzzFeed sobre racismo reverso, né, que pergunta assim... Que a pessoa fala, mas eu sou branco e também sofro racismo. Me chamaram de branquelo quando eu era criança. E aí o quiz, né? Ser branco já te privou de entrar em algum ambiente? Ser branco já fez com que o seu salário fosse menor comparado a outras pessoas com o mesmo nível hierárquico que o seu? Ser branco já fez alguém questionar a sua credibilidade intelectual somente pelo fato de ser quem você é? E por aí vai, né? Quer dizer, de várias situações que são cotidianas que esta sociedade impõe às pessoas simplesmente pela cor da pele dela.
E o racismo mata, né? Eu tô aqui, o Atlas da Violência, em 2017, 75,5% das vítimas de homicídios no Brasil foram indivíduos negros.
E encarceramento também, muito, né? Triste. Quer dizer, 68% das pessoas encarceradas no Brasil são negras, né?
Vitor, como é que você vê essa questão? E, inclusive, você é vindo da Bahia, né? Que Bahia como eu disse, né, no outro bloco do programa, no Brasil, em termos percentuais, a população negra é muito maior do que em outros estados brasileiros, né?
Bom, na verdade, tudo isso depende também de você ver e ser visto, né? Então, assim, há mais ou menos 100 anos atrás, né, você tinha um monte de cientista com um prognóstico que em 3 gerações, ou seja, em 100 anos, a gente ia ser uma nação de que a raça superior, a raça, enfim, branca, iria suplantar as outras raças, né? E o que acontece é o exato oposto, né? No censo, no último censo, você tem uma maioria de população. Só que acontece isso, você não é que você tem uma maioria de população negra que surgiu, na verdade você tem pessoas se identificando, né, porque você tem um momento político, um momento que as pessoas conseguem dizer, olha, tenho orgulho disso, né, sou negro, sou preto, sou pardo, né, então você tem e aí você pergunta, mas e o pessoal de antes, então, por que eles não se colocavam como negros, né? E aí, na verdade, a gente tem que ver o seguinte, embora o Brasil não tenha uma legislação, né, discriminatória, uma discricionária, ou seja, na letra da lei, mas, na verdade, você tem uma série de dispositivos, né, que são altamente racializantes, né? Então, só para dar um exemplo, né, quando você começa a República no Brasil, em 89, né, 1889, tem uma série de medidas que, assim, elas não são raciais declaradas, mas elas são cirúrgicas. Então, por exemplo, você tem uma população no Império de votantes em que você tem um voto por renda. Aí as pessoas falam, nossa, grande parte da população é excluída. Mais ou menos, né? Era uma renda em que diversas pessoas negras, né, libertos, ex-libertos, enfim, conseguiam votar. Quando você, em 1881, faz uma lei dizendo analfabeto não vota, você, sem racializar isso, você não disse em nenhum momento negro não vota, mas de uma penada você tira, né, grande parte desse eleitorado. Então isso acontece no Brasil, você não tem, é um crime perfeito o racismo brasileiro, porque você não tem em geral alguém dizendo assim, olha, vou te discriminar, você é negro, não quero você aqui, né? Você tem uma série de elementos, ah, você não é bonito, você não tem um perfil, é. Né?
Inclusive tem um dado interessante, Vitor, acho que até para nossos ouvintes, internautas, o Senado brasileiro, isso por volta do início da República, com a abolição da escravatura, ele incentivou a vinda de imigrantes europeus brancos.
São os primeiros brancos. Cotistas.
Por quê? Porque eles queriam. Porque a ideia. Isso está nos anais do Senado brasileiro. Quem for lá vai pesquisar, vai encontrar. E vetando a vinda de imigrantes chineses. Eles não queriam, na época, que viessem levas, porque a China estava nessa época, olha, se precisar, vai lá, vai milhões de chineses para lá, para substituir, digamos, a mão de obra que está acabando, né? Quer dizer, acabando não, né? Simplesmente afastaram, né? Ou, como não eram mais escravos, eles não queriam pagar o salário devido para o trabalhador negro.
Tem discussões aqui na Assembleia Legislativa, atual Assembleia Legislativa do Estado, na época da província de São Paulo, que assim, de uma sinceridade assustadora sobre essa migração chinesa. Você tem, né, as atas são, né, foram escritas. E as pessoas dizem, assim, os deputados na época dizendo: não, vamos trazer chineses. Aí outro fala: não, é uma raça inferior. Aí esse que tinha proposto fala: mas eles se suicidam. É desse nível de sinceridade. Não, a gente pode trazer porque eles vão se matar em menos de 10 anos. Né? Então, assim, é um grau de... É que a gente fala assim, é um país de boa, pacífico e tal, mas a gente não vê esse não, grau então, de sadismo né? Envolvido.
Eu quero ir continuando as perguntas e dando Alagoas, Maranhão, Pará, que falou que eu não citei. Muito obrigada pela audiência, pessoal.
Um abraço a vocês.
André Fonseca da Penha. O maior preconceito do Brasil é o preconceito contra os pobres. Por que é tão pouco divulgado e falado?
É o classicismo, né? É, de fato, é um preconceito imenso, né? E eu tive uma vivência, né? Depois de morar no exterior, voltando para o Brasil, eu demorei um pouco para perceber, né? Que assim, a questão racial, ela é presente, ela é muito forte, mas a questão de classe, né? Quer dizer, as duas andam juntas. É impressionante, né? Agora, é algo que também, né? Quer dizer, as pessoas querem se colocar num patamar superior ao outro. Eu tenho Exato. Que ser melhor do que alguém, né? Então, assim, aí você tem o cruzamento, né, de questão de raça, gênero, né, classe. Então, andam juntos, né? Você tem essa interseccionalidade.
A gente teve até aqueles absurdos, né? Inclusive, o cara era promotor e, felizmente, a pessoa tirou foto e falou: ah, olha que absurdo que se tornou os aeroportos, esse tipo de gente. Totalmente.
Virou uma rodoviária,
foram,
né?
Exato.
Que era o que diziam, né?
Sobre essa, né? A Silva acabou de falar que andam juntos, porque assim, somos um país que experimentou 300 anos de escravidão, né? E, né, acabei de falar, tinha essa. No corpo da lei, essa coisa de um preconceito contra o defeito mecânico, né? Você trabalhar com as mãos, né? Então, assim, a gente tem uma cultura nacional que é a cultura, eu brinco, a cultura da área VIP. Que é isso, assim, a cultura do privilégio. Não é só de você ter o privilégio, é do outro não poder ter o seu privilégio. Então, assim, você tem uma estrutura, né, no Brasil colônia, no Brasil império, nesse Brasil da escravidão, em que, assim, você podia passar fome, né? Você podia não ter recurso, mas assim, o pouco recurso que você tem, em vez de você comprar a sua comida, você preferia investir em escravo para o outro, né? Quando você sai de casa, ver o escravo te seguindo. Então, assim, a ostentação passa, né? Passa, inclusive, do nível da subsistência. Você fala assim: eu prefiro estar chique, eu prefiro consumir, eu prefiro estar na área VIP, né? Então, no Brasil, você tem uma verdadeira obsessão, não é só uma... É uma obsessão.
Me lembrou
por isso,
uma frase, né, que eu vi no Facebook, desculpa, não lembro quem, que falou que, infelizmente, o Brasil é um país que as pessoas preferem ganhar 2 mil e vendo o outro ganhar R$500 do que todos ganhando 10 mil reais. E o triste é isso mesmo, é muito triste.
Eu acho assim que a gente precisa ter também, né, assim, não culpabilizar, os brasileiros, senão a gente entra num preconceito de os brasileiros são uma população inferior, mesmo que não sabe pensar. Né? Quer dizer, então a gente tem que ver que isso é uma questão histórica que vai sendo passada de geração para geração, né? Então o preconceito, como eu estava falando antes, quer dizer, ele vem, ele não é inato, né? As pessoas não nascem preconceituosas, elas são socializadas, né? Quer dizer, o que é a socialização, né? Nós somos dos animais mamíferos que mais tempo passam dependentes de outro ser humano, né? Quer dizer, e nesse cuidado em relação ao outro, né? Seja pai, seja mãe, seja um tio ou, enfim, um cuidador, a criança, ela quer ser aceita, né? Ela quer fazer parte desse novo grupo, né? Então, nesse sentido, quer dizer, ela vai incorporando os valores,
né? Que são passados, pelos pais,
e
os cuidadores.
Esses valores que são passados, e entre eles, né, vem os preconceitos, quer dizer, advém da onde, né? Quer dizer, nós não somos seres abstratos, nós moramos, né, numa determinada cultura, somos parte de uma determinada classe social, vivemos em determinado território, temos, né, fazemos parte de uma determinada etnia. Então, todos esses valores que remetem, né, a esses pertencimentos são passados, né, de geração para geração. E tem, então, um componente afetivo muito forte. Né? E aí, daí a questão quando se fala assim, ah, eu não consigo conversar com fulano porque ele é tão, é uma coisa tão apaixonada, né, e pouco racional. Porque tem essa questão, né, de como foram passados esses preconceitos.
É verdade. E eu quero aproveitar também para falar da nossa campanha, a campanha permanente do Observatório Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Aliás, essa campanha vem ao encontro de tudo isso que a Silvia acabou de falar.
Com certeza.
O objetivo dessa nossa campanha, Direitos Humanos São Direitos de Todos, é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar, é bastante fácil. Basta você compartilhar o banner da campanha que está no nosso portal observatório3setor.org.br.
Exato. Eu vou para as perguntinhas, que a gente está o tempo...
Estamos já chegando assim...
A Carla Maria...
Caminhando para o final do programa.
Pois é, mas é tão triste aqui no Brasil, a gente vê tanto tipo de preconceito, a gente nem falou do preconceito nordestino, que foi, assim, uma coisa horrorosa com essas últimas eleições. Tem o preconceito da mulher, tem o preconceito de classe, tem o preconceito de pele, assim. Então fica decepcionante, né? Triste, mas vamos ver uma luz no fim do túnel. Carla Maria Porto Feliz, muito obrigada. Carla Maria, o Brasil agora tendo um presidente extremamente preconceituoso, o preconceito no Brasil pode aumentar?
Uma boa questão. Vitor.
Então, isso é na verdade, assim, quando, enfim, gestões passadas, né, o nosso ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, ele falou, quando ele lançou o ministério, ele falou que a cultura brasileira precisava de um doim, né? Precisava massagear certos pontos, fazer um doim antropológico, palavra dele, né? Como eu leio isso, na verdade é isso, a gente precisaria se massagear, e a gente não fez essa massagem, né? Então, assim, a gente não se lembra de várias coisas, e aí a gente, nesse momento, tem um revisionismo de ditadura civil-militar, né, em que você vê, inclusive, do governo, né, de uma conta do governo, um agradecimento aos militares, né? Revisando essa história, ou seja, já dizendo que não existiu ditadura militar, na verdade os militares salvaram o Brasil do comunismo. A gente não conversou sobre escravidão, a gente não é isso, a gente não fez esse doinho, a gente não fez essa massagem coletiva, né? Então isso é muito problemático. E aí essa onda, né, de preconceito, me parece muito uma reação a isso. As pessoas estão, né, tão desesperadas e falam assim: quero voltar ao mundo que eu conheço, né? Isso é o mundo que me identifica. E esse mundo que me identifica é muito interessante, que é uma volta radical a tudo. É um mundo onde todo mundo tem seu lugar, né? Mulher
muito.
Tem seu lugar, o gay tem seu lugar, o gay dentro do armário ou não existe.
Exato.
A mulher na cozinha. Enfim, né? Então, acho sim, é preocupante.
Bom,
né?
eu vou para outras perguntas. Silvia, quer comentar alguma coisa sobre...
Eu acho interessante a gente ver que a questão do preconceito tem se acirrado, né? Mas também não é à toa.
Uhum.
A eleição desse atual presidente, né? Ele não foi à toa também. Quer dizer, houve toda uma questão da tecnologia utilizada,
sim,
né, acirrando os preconceitos.
Mas,
então,
imobilizando.
Desculpa interromper. Na verdade, tudo bem, as tecnologias estão aí e incentivaram o resultado catastrófico que nós tivemos.
Uhum.
Mas deixa de ser um reflexo do que as próprias pessoas pensavam.
Sim.
Acho que o Brasil não estava tão avançado quanto a gente achava que estava, né?
Foi isso que mais me assustou, que pessoas que eu conhecia falam: nossa, essa pessoa é tão gente boa, legal. Daí você viu o absurdo que escreviam.
Mas a gente não tem...
Isso me assustou muito.
Então,
entre parentes, os cidadãos do bem, que falam, ah, não, todo mundo na igreja, vem comigo, tal, e expressando uns preconceitos tão horrorosos.
Mas eu acho que esse
então, mas
é o problema.
Porque o preconceito, como é que se combate o preconceito, né? O preconceito ele é combatido a partir da reflexão, né? Porque o preconceituoso ele não quer refletir, né? Ele simplesmente reproduz algo, né, que é monolítico, né? Então olha o outro, nem conhece o outro, mas já o categoriza de uma forma extremamente pejorativa. É, agora, espaços de reflexão, eles precisam então existirem, e aonde que eles existem? Muito na educação, né? Quer dizer, e muitos a partir de o que que unifica o país, na verdade você tem a mídia, né? A televisão é um grande unificador, e infelizmente a nossa televisão ela reproduz preconceitos,
certeza,
né?
Com
quer dizer, então ela não leva, né, a reflexão. Você não tem programa, você tem pouquíssimos programas que levam a reflexão.
É verdade. Eu tenho uma triste, sempre acaba para mim, né, tendo que fazer isso, mas enfim, nós estamos na parte final do programa já, enfim.
Eu vou agradecer aos ouvintes, internautas, muito obrigada pelas perguntas. Quinta-feira a gente está aqui. Eu quero fechar com uma pergunta do Diego, que eu acho bem importante. O esporte é um ótimo instrumento para acabar com os preconceitos. Opa, sumiu aqui. Em um jogo do Campeonato Brasileiro, o juiz parou por gritos homofóbicos. Gostaria da opinião dos convidados, que realmente já aconteceram vários incidentes horríveis de xingar o goleiro, lá no Rio Grande do Sul, acho que foi inclusive, né, o Grêmio, chama de macaco e tal, muito triste. Eu já fui em jogos da Olimpíada, que tinham brasileiros que estavam gritos homofóbicos.
Isso se trata do jogo agora que nós tivemos domingo aí, do Vasco da Gama contra o São Paulo, lá em São Januário, e a torcida do Vasco começou a ofender o time do São Paulo, né, com gritos homofóbicos. Bom, um minuto para a Silvia, um minuto para o Vitor. Comenta rapidamente essa questão e faz o seu comercial. Fala sobre o seu curso, o Vitor vai falar sobre o livro dele. Enfim, vamos lá, Silvia.
Perfeito. Eu acho que assim, a gente tem que ver que nós estamos mundialmente passando por um momento muito difícil, né? Quer dizer, você tem uma porcentagem muito pequena de pessoas no mundo que detêm, né, uma porcentagem absurda do que o resto do mundo ganha, né? Então, quer dizer, você tem atualmente no Brasil também um índice de desemprego altíssimo, né?
13 milhões.
E isso, quer dizer, leva à frustração, né? Um sentimento de frustração muito grande, aumenta a violência doméstica, né? Aumenta, então, a discriminação, expressões de preconceito, porque as pessoas estão muito desgostosas, estão muito frustradas, né? Então, elas acabam externalizando e projetando isso.
E o seu curso, Silvia?
E eu, nesse sentido, né, quer dizer, a gente tem um curso voltado para a questão migratória, né, então chama Saúde Mental, porque veja, tudo isso afeta a nossa, tem uma relação com a saúde mental direto, saúde mental, imigração e interculturalidade, o contato entre culturas. É um curso de especialização que nós oferecemos anualmente na Unifesp, ele é gratuito, né, para pessoas que trabalham com imigrantes, indígenas, com contato entre culturas.
Mais informações sobre esse curso, elas podem ter através do
mais
site?
Mais informações no site da Unifesp.
Perfeito. Qual que é o site da Unifesp?
www.unifesp.br.
Perfeito. Vitor, você lançou um livro sobre o Dorival Caymmi.
Sobre o Dorival Caymmi, isso. Antes de falar do livro, só uma coisa que eu acho que sobre esses gritos e outros gritos, né? Os gritos do aeroporto virou rodoviária, PEC das domésticas, tudo isso. Eu acho que uma coisa urgente a fazer é refletir sobre esse espaço, sobre essa área VIP, sobre esse espaço de privilégio. Eu acho que isso é bem interessante, né? Todos nós, assim, eu sou homem, sou privilegiado em relação às mulheres, enfim, cada um tem seu espaço de privilégio. Pensar sobre esse espaço, né, eu acho que é primordial, né? Se reconhecer nesse espaço, guardamos privilégios, né, ao invés de se defender. E o livro É um livro sobre Dorival Caymmi, que eu reflito sobre questões raciais, através da música e tal, em 100 anos de história. Foi pré-lançado agora. E
onde encontramos o livro?
Onde encontramos? A editora é Papéis Selvagens, o nome é marcante, Papéis Selvagens, vocês encontram na internet. Ou vocês podem entrar em contato direto comigo, o meu e-mail é queiroz, com Z, ponto Vitor, sem C, queiroz.vitor@gmail.com. Ou, se quiser me procurar no Facebook, Vitor, entre parênteses, Dudu, que era meu apelido. E aí vocês encontram, ou na editora, ou comigo.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Silvia Duarte Dantas, psicóloga, psicanalista e psicoterapeuta intercultural e também coordenadora do Grupo de Pesquisa Diálogos Interculturais do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e professora da Unifesp. Vitor Queiroz, professor e doutor de Antropologia Social pela Unicamp e que se dedica ao estudo da música popular, dos cultos afro-brasileiros e das questões étnico-raciais no Brasil. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica Sérgio Souza. Trabalhos técnicos Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira às 14 horas com o Observatório do Terceiro Setor. E quando irá abordar o tema Arte no Terceiro Setor. E ficamos por aqui, sempre na construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais tolerante. Boa tarde, Brasil.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Um programa que mostra, divulga e debate o Terceiro Setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.